Muito bem, vamos falar sobre a oposição em 2013, no penúltimo debate do ano. É, na nossa reta final de debates, é uma, praticamente uma tradição do nosso programa realizar o último debate das 10 com representação, o penúltimo debate com a representação da oposição e o último debate com o prefeito do município, né? Que é a maior liderança governista. Pela primeira vez, o prefeito vai ser o José Patriota. Já tivemos nessa mesma série como prefeitos Totônio e a ex-prefeita Gisa Simões, e já tivemos como oposição, vindo no dia anterior, o próprio Totônio e a ex-prefeita Gisa, de modo que essa ordem, quem define é o estado atual da política no município de Afogados. Representando a oposição, eu recebo aqui dois setores da oposição, que têm conversado, mas são dois setores que têm trilhado ou o seu caminho, ou em algum momento discutido questões de forma mais conjunta, e nós vamos falar sobre isso também. Recebo Jair Almeida, que preside o PT de Afogados da Engazeira, e Ivanildo Valeriano, do PSDB, representando a União pelo Povo. Aqui nos estúdios, registro as presenças do Emílio Vasconcelos, do Pedro Raimundo, que estão também acompanhando. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Nós vamos ter também, nós tivemos três blogueiros que participaram de vários debates aqui durante o ano e que hoje amanhã vão participar com perguntas. O Júnior Finfa, do blog do Finfa, o Itamar França, do blog do Itamar, e o Mário Martins, do blog do Mário Martins, vão fazer perguntas. Cada um vai ter direito a uma, vai escolher para quem quer perguntar e vai fazer a sua pergunta hoje e também amanhã. Começando aqui pelo Jair, eu gostaria de saber, Jair, do ponto de vista da oposição, esse segundo semestre, né, foi um pouco mais, digamos, movimentado com informações de conversas, de conversações entre o PT, representado por você, e setores da União pelo Povo. Até que ponto vão essas discussões? Até que ponto elas têm a perspectiva de algum acordo futuro? E até onde e a partir de que momento o PT vai só e não tem possibilidade de diálogo, para a gente entender bem essa conversação nessa reta final desse ano? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Andil Júnior. Bom dia ao companheiro Emílio, ao Ivanildo do Gás, ao vereador Pedro Raimundo, né, também a Tito e Michele e aos ouvintes da Rádio Pajeú. Bem, Andil Júnior, nesse segundo semestre, a gente, Partido dos Trabalhadores, né, iniciou uma conversa, né, com o Danilo, filho da ex-prefeita Gisa, com o intuito de discutir, certo, caminhos comuns, né, ao Partido dos Trabalhadores e à União pelo Povo. Dentro dessa discussão, né, é do interesse do Partido dos Trabalhadores discutir, por exemplo, o palanque, né, para a presidente Dilma Rousseff aqui em Afogados da Engazeira. Né, deixamos isso claro para o Danilo, e existe um espaço de discussão dentro da União pelo Povo em relação a isso. Também temos aí as discussões, né, caso o PT venha a sair com candidatura própria, ou, no caso de apoiar a candidatura de Armando, também, certo, oficializar essa discussão. E algo que a gente tem em comum já há bastante tempo, no Júnior, e cada um fazendo do seu jeito, que é a oposição ao governo da Frente Popular, não só a gestão atual, mas a gestão anterior. Então, a gente pretende também, né, afunilar esse debate e discutir esses três pontos que são comuns. Se isso vai gerar uma situação de candidatura unificada do PT e da União pelo Povo no futuro, né, e no futuro próximo, que a gente espera que haja em Afogados uma eleição suplementar, isso, certo, não está ainda na pauta, mas é claro que toda essa aproximação também leva a gente a discutir isso. Agora, não impede, por exemplo, que o PT tenha, né, a sua independência, a sua discussão de candidatura própria, e também não impede que a União pelo Povo também tenha a sua discussão, né? Uhum. O que a gente tem em comum e que estamos aprofundando nesse momento é isso, é a oposição à Frente Popular em Afogados da Engazeira, né, e essa discussão também a nível estadual e nacional na eleição de governador e presidente.
Uma coisa que me parece certa, Jair, é que no ano que vem pode haver uma aliança, uma discussão de alianças no campo estadual e nacional, mas nas candidaturas proporcionais já é certo dizer que vocês vão seguir em caminhos independentes?
Assim, tradicionalmente, né, nenhum grupo político consegue fechar, né, aliança a nível de deputado, certo, estadual e federal, né? O PT, por exemplo, né, na eleição passada tivemos vários candidatos, a União pelo Povo também teve vários candidatos, à Frente Popular também, então isso para mim já é uma coisa certa, né, que não vai ter nenhuma unificação de candidatura a deputado estadual e federal.
Ivanildo Valeriano, prazer tê-lo conosco aqui no nosso debate. E qual é a visão da União pelo Povo desse debate iniciado com o PT? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. É um prazer também, uma honra estar aqui nesse penúltimo dia do ano. Um bom dia a Jair, presidente do PT, ao nosso vereador Pedro Raimundo. Estamos na luta há muito tempo, né, Pedro? Há mais de 30 anos. E tem mostrado um caráter, né, inabalável na sua conduta como cidadão e como um homem que cumpre suas palavras. Diferente dos vereadores de Caruaru, que há pouco tempo saiu da jaula. Permaneça assim, Pedro, né? Digno, sério, né? Que não se vende, porque o dinheiro ele realmente passa rápido, mas o caráter, a honra, você vai levar com ela, como a nossa ex-prefeita Dona Gisa levou, porque esta sim pode dizer que ela foi digna e morreu sem ser ficha suja, porque muitos que estão aí vão morrer, mas vão passar pela ficha suja, e ela não, ela permaneceu digna, e é isso que nós vamos seguir a sua orientação. Bom dia, Emílio, aí, vice-presidente do PT, ao nosso presidente do DEM, professor Reginaldo Remígio, que chegou agora, que também é um dos construtores da União pelo Povo. Bom dia a Michele, a Tito, aos ouvintes da Rádio Pajéu, da cidade e do campo e da nossa região do Pajéu. Bom, Nil, é uma honra ter sempre mais um aliado na União pelo Povo para construir e formar uma nova estrutura política no município de Afogados da Engazeira. Né? Todas aquelas vindas, elas são bem aceitas. Agora, toda vinda, ela também tem que ser analisada, tem que se levar também ao grupo para ser também analisada. Você também não pode pegar tudo e a todos. Né? Tudo tem a sua cautela, tem sua avaliação e tem também os benefícios, também as consequências que também um grupo pode se juntar a outro. Mas, quando você aceita alguém, é porque essa pessoa ou esse grupo, ele foi avaliado e com certeza foi aceito para entrar, para se incluir junto a essas forças políticas de oposição no município. Então, Dona Gisa tinha um desejo na eleição de 2012 de compor a sua chapa com o PT. Ela era um dos sonhos que ela tinha. Era tão provável que se o PT, eu digo isso porque participamos de tantas reuniões, tantos encontros, tanta dedicação para se construir essa força aqui no município. E se o PT viesse compor a vice da ex-prefeita, então aqueles nomes que foram colocados, eles estavam fora de cogitação, até porque seria uma aliança mais ampla, né? Então, não foi possível essa construção com o PT decidiu sair por faixa própria, né? Um direito que tem, um direito que assiste, um direito democrático, independente de voto que tenha, mas é quando você é criança que você tem uma coisa na sua vida, que é determinação. Então, eu acho que cada pessoa, ele tendo determinação, ele consegue tudo na vida. Então, não foi possível naquele momento. E o PT, junto com a União pelo Povo, conversas na rua, dialogando, mostrando que é possível essa aliança, deixando as diferenças de lado. Ou seja, o PSDB, eu não vou deixar de ter a minha opinião com relação ao PT. O PT também não irá deixar, caso concretizado essa aliança com o PT, não irá também deixar de ter as divergências com o PSDB, a nível talvez estadual, a nível nacional, mas a questão local é totalmente diferente. Né? Como nós não temos aqui nenhum político aqui de Afogado da Engazeira, nenhuma questão de intriga pessoal, né, de vingança, nós temos a oposição com pessoas no campo das ideias, no campo da construção, do que é melhor para o município, daquilo que não se poderia ter feito para não causar dano ao patrimônio e à própria sociedade. Então, se o PT e se nós também, os dois estão se unindo, um não está entrando no outro, nem o outro entrando no outro, mas estão estudando, vendo essa possibilidade. Então, essa construção, ela é benigna, ela é oportuna e Afogados só ganha com essa força política, juntando a esse outro grupo político do PT.
Ivanildo, nesse ano nós tivemos a participação mais efetiva de uma nova figura, quer dizer, nova no, pela idade, nova pela participação, digamos, como protagonista ou como coordenador, mas que nós já vimos acompanhando ao lado da ex-prefeita Giz há muito tempo, que é o Danilo, que inclusive chegou a também ser sondado para esse debate, mas alegando questões profissionais, preferiu não participar. Em que pé está a participação do Danilo no bloco, nas discussões? Como é que está a disposição dele em contribuir com esse debate na União pelo Povo?
Você fala assim para ele participar de algum debate nesse momento?
Não debate político. Como é que ele está participando, como é que está sendo a inserção dele, certo, nessa novidade, né, que já era relativamente esperada depois do falecimento da ex-prefeita?
Olha, veja só, eu, como qualquer pessoa, como qualquer político que você analisa, o doutor Oswaldo tinha o seu patrimônio junto da Ana Giz. O doutor Oswaldo, o próprio destino, como todos nós sabemos, partiu. Dona Giza, prematuramente, né, podemos assim dizer, também partiu, e nós temos de respeitar sempre a força do destino e que a ele nós devemos nos curvar. Então, Danilo é um sucessor natural da Ana Giza. Não há nenhuma dúvida na questão de honra, de caráter e de política, porque se ele gosta de política, então isso não pode tirar ele desse sangue, até da sua família, desde da questão de Alagoinha, passar para Afogados, e todo homem é político. O homem que diz que não gosta de política, sinceramente, ele não gosta de transformações e não gosta das melhores coisas que o mundo pode trazer. Então, Danilo disse o seguinte, que ele não será candidato, não é num momento curto, pode ser um momento muito longe ainda, porque ele tem de zelar pela capacidade profissional dele. Da mesma forma, quando fui estudar, não ia deixar meus estudos para entrar na política de 4 anos, que poderia perder, poderia ganhar, e meus estudos irei levar com ele. Só Deus é quem vai me tirar isso da minha pessoa. Isso aí irei levar para ele para sempre. 5 anos de luta, de sacrifício, mas de vitória. E Danilo, ele foi candidato 2 vezes, e mesmo perdendo, nunca fui jogar a culpa em ninguém, que deixei de... porque perdi, e nunca deixei de contribuir politicamente. Então Danilo está fazendo um trabalho politicamente como eu faço. Você pode contribuir sem sair candidato. Esse é que é o importante, essa é que é a base fundamental. Torisolto foi prefeito, Danilo não esteve dentro da prefeitura, nem sua filha. Dana Giza foi 8 anos, né? Mostrou o caráter, a sinceridade, e separar o público do privado. E Danilo está separando o público do privado. Ele terá, sim, a sua oportunidade, se ele continuar conosco essa luta de política. O seu tempo irá chegar, como ele mesmo disse. Agora, não é um tempo breve, será um tempo mais distante, né? Isso aí são palavras que ele passou não só para a minha pessoa, mas todo o grupo, todo o conjunto político que participou da reunião com ele. Então, é fundamental a sua participação política junto ao grupo União pelo Povo. Até porque Danilo nasceu em Afogado da Engazeira. Danilo é afogadense. É mais afogadense do que eu, que nasci aqui. Mas me considero afogadense, né? Tenho duas nacionalidades, entre aspas, de município. Custódio e Afogado da Engazeira, né? E Danilo, a participação dele é fundamental. Ele é a nossa peça-chave. Sem essa chave, não abriremos as portas para evoluir e crescer muito mais Afogado da Engazeira, começado pelo seu pai em 1989.
Bom, eu vou liberando para as perguntas, mas também tem a questão a imprensa hoje, os blogs estão falando muito aí na situação dos vereadores Igor e Franklin, dizendo que essa semana eles anunciam que vão migrar para a Frente Popular. Certamente vocês vão poder avaliar isso também. Especificamente hoje, essa semana, o meu blog está divulgando algumas pesquisas em parceria com o Instituto Múltipla, e começando por Afogados em Gazeira. E acabou de ser publicada a pesquisa avaliando a gestão do prefeito José Patriota aqui no município, né, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Múltipla. Esse resultado foi divulgado agora há pouco, às 9h30 da manhã. A pesquisa foi realizada há poucos dias, dentro daquele universo que o Múltipla geralmente examina, né? E, de acordo com o Instituto, 25, a pesquisa foi de 17 a 19 de dezembro, foram 300, um universo de 300 pessoas ouvidas. E, de acordo com o resultado, 25,3% dos afogadenses entrevistados consideram o governo ótimo, 45% bom, 23% regular, 3,7% ruim, 1,7% péssimo. Não sabem ou não responderam, 1,3%. Avaliação pessoal, como é que avalia o prefeito, patriota, é avaliação de 74,7%. Como é que a oposição vê esses números? Considera natural, levando em consideração o primeiro ano de governo, tem questionamentos? Ficando muito à vontade, como é que vocês analisam esses números do Múltipla? Jair.
Bem, Júnior, eu vou começar elogiando, né? Acho que a principal pasta, ou a principal obra desse governo, que é a obra de marketing, né? Esse resultado que você passa aí para os ouvintes e para os leitores do blog, na nossa avaliação, é nada mais do que um marketing político em cima, certo, de muita coisa. E esse marketing tem que credenciar aí o Rodrigo Lima, né, que é um assessor muito bom, que tem passado uma imagem boa do governo e que a população acaba, certo, entendendo que realmente está tudo às mil maravilhas. E é difícil, Nil Júnior, assim, aceitar um resultado, certo, de tanta, como se tivesse tudo bom, quando, por exemplo, um prefeito coloca numa ação de governo, uma meta de governo, né, uma redação, certo, na área da educação, que divulga, né, o prefeito catando lixo, né, de forma assim, a sensibilizar a população com a realidade muito séria que, na verdade, não se tocou ainda em Afogada em Gazeira, certo, no ponto-chave da questão da coleta de lixo. Ainda hoje temos aí, certo, pessoas correndo risco de vida em cima de um caminhão se equilibrando num monte de lixo. É estranho também você ver o prefeito inaugurar uma casa, né, e fazer um marketing em cima disso, divulgar uma casa para os médicos que vieram de outros países aí, através do programa federal Mais Médicos Morarem, né? Então, por outro lado, um governo que paga um piso, certo, que não paga o piso salarial desde janeiro, como foi proposto, né, pelo governo para os professores, né, que abandona escolas, né, na zona rural, a gente teve matéria nos blogs aí mostrando isso, que ainda transporta, né, seus alunos em caminhões tipo pau de arara, né, que não tem dinheiro para pagar o salário mínimo, né, como salário base aos seus funcionários, mas, no entanto, gasta 156 mil com a MUP, com um contrato inexplicável, né, que gasta em torno de 50 mil reais só em diárias este ano. Acredito que seja o campeão de diárias na região do Pajeú. E também a gente percebe, certo, a questão do ônibus, né, da saúde, que está aí numa situação precária, que não consegue mais andar, certo? E a gente vê também outros gastos, tipo o show de Amado Batista, que custou quase 200 mil reais, né, num ano de seca, num ano de extrema dificuldade. Programas sociais, como o programa Compra Direta, que não funcionaram esse ano, e significa mais de R$1 milhão perdidos, né, que a Afogados não acessou, né, através do governo federal. Perde aí o agricultor que vendia seus produtos, né, para o Compra Direta, e perde as famílias que recebiam aí a carne, os alimentos, gratuitamente também, para beneficiar a sua família. Centro da Juventude, que também não funcionou esse ano, ninguém sabe por quê. Ninguém deu uma satisfação à população. Não cumpriu compromissos assumidos, por exemplo, com a vara da criança e adolescência, tais como alterar a lei municipal, dar mais e melhores condições de trabalho ao Conselho Tutelar, implantação dos CAPs para atender crianças e adolescentes usuários de drogas, as casas populares do residencial Laura Ramos, que não foram entregues depois de marcarem várias datas de entrega. Ninguém sabe qual é a empresa que está construindo essas casas, né? Por que tanta demora na entrega? Hoje aqui eu ouvi, certo, uma beneficiada reclamando dessa situação toda aí, pessoas que estão sendo tiradas dessa lista e não sabem por quê. Outros que estão entrando nessa lista, ninguém sabe por quê, certo? Então, são várias situações que a gente fica imaginando assim, como né, poderia estar tão bem esse governo diante de tantos problemas que a gente percebe de forma assim, muito clara, né, nessa gestão. É uma gestão muito preocupada com o marco, com mostrar uma realidade para encobrir outra. A gente, por exemplo, vê que em Afogados se implantou a saúde de fantasia. Né? Se você não pode hoje, que você não pode hoje reclamar desse serviço de saúde, que é muito ruim, né? E a gente escuta a Rádio Pajaú aqui os questionamentos em relação, não à gestão específica, né, do secretário, mas à ação da saúde como um todo no município, é muito precária, muito criticada. E digo mais, se não fosse, né, o governo do PT, o governo Dilma, aí, com o programa Mais Médicos, né, com R$500 mil que veio para reformar os postos de saúde, essa situação ainda seria pior. Né? E ainda criticam, né, o nosso governo, ainda fazem oposição a esse governo que está melhorando a saúde de Afogados através dessas ações. Né? Como disse até o vereador Zé Negão, né, que era da base, o questionamento da humanização da saúde foi citado aqui como uma das bandeiras. E cadê essa humanização? Né? Como entender e aceitar que agricultores estejam comprando água na zona rural? Carros-pipas que chegam, certo? E os agricultores têm que pagar esses carros-pipa. Como entender que vários poços artesianos foram perfurados e não se encontrou água? Por quê? Porque se usou o critério da perseguição política. Se você não votou em mim, então o local especificado era na sua propriedade, mas vai ser na outra que votou em mim. Certo? E aí vai ter um resultado muito grande. A gente tem, se eu não me engano, aí mais de 15 poços artesianos que foram perfurados, jogado dinheiro fora por conta da perseguição política, prejudicando o eleitor, certo? O morador da zona rural. Né? É poços que a gente viu sendo perfurado aqui na cidade. Né? Qual a necessidade que você tem, por exemplo, de um poço aqui na praça, se a gente tem água da adutora aí servindo a cidade de um modo geral? Esse poço não poderia ter sido também perfurado na zona rural e tirado, né, da falta d'água mais uma comunidade? Né? Como entender, né, e aceitar, certo, que um governo, certo, que vem de uma luta histórica, a Frente Popular, que vem de uma luta histórica contra a corrupção, contra a compra de votos, e a gente vê, né, que a principal marca, né, a principal hoje situação política, a principal matéria política, o principal fato político hoje é a cassação do prefeito de Afogados da Ingazeira, um fato histórico, né, para Afogados, isso nunca tinha acontecido. Afogados que foi sempre tida como uma cidade politizada, né, e hoje é tido como um exemplo a não ser seguido politicamente. Temos o primeiro prefeito da história cassado em nosso município, e isso, certo, eu não vejo perguntado nas pesquisas. Poderia se perguntar, por exemplo, né, como ele chegou, se você acha que ele chegou de forma honesta ou não em relação ao governo. E se você acha que ele vai ser cassado ou não por essas ações. Então, tudo isso mostra que uma situação que envolveu, por exemplo, formação de quadrilha, né, que esse mesmo crime está levando Zé Disseu a estar preso hoje com outras pessoas. O que pode acontecer com o prefeito de Afogados da Ingazeira diante de tais fatos graves que estão aí na justiça? Então, é uma pena, né, que tudo isso possa estar sendo encoberto através de marketing, através dos meios de comunicação, através dos blogs, né, através dos programas e do acesso muito grande que tem a imprensa local. A gente percebe que nada mais é do que fruto de todo esse acesso, de todo esse monte de informações que chegam para encobrir essas outras que a gente apresenta aqui, uma vez ou outra perdida, e ainda tem gente que reclama que a oposição só faz criticar. Se a gente não usar o tempo pouco que a gente tem para criticar, né, diante de tanta propaganda, né, enganosa e que encobre os verdadeiros problemas de Afogados da Ingazeira, o que é que a gente vai fazer?
Ivanildo, sua opinião.
Bom, Nil, você citou que o prefeito Patriota, na sua avaliação administrativa, teve 25,3 de ótimo, não foi isso? 45 de bom, não é isso? 23 de regular, né? 27 de péssimo, foi isso? Bom, eu não vou ser tão péssimo, não, e nem também não tão xiita e arrogante, né? Para dar uma nota. Eu vou dar a nota daquilo que eu acho. 70% de uma avaliação pessoal, ela leva a conduta da pessoa. Eu posso dizer que que o prefeito Patriota aí, com toda a questão jurídica que temos contra as eleições, todas as dificuldades, considero ele como prefeito que está aí, mas sempre considerei um prefeito ilegítimo. Eu só vou considerá-lo um prefeito legítimo quando toda demanda foi esgotada na justiça. Mas desde o momento que tive conhecimento de todos os fatos ocorridos durante o período da eleição, e principalmente no domingo, eu disse a dona Gisa várias vezes, disse ao vereador Pedro Raimundo, que considero eu, a minha pessoa, um prefeito ilegítimo. Está governando porque as leis, as normas dão o direito, e nós não podemos ser contra essas normas. Eu posso dizer, ele como cidadão, pessoa de bem, pessoa de direito, posso dizer, posso estar incluído nesses 70% como cidadão, como pessoa, e nossa obrigação como ser humano é respeitar o outro, dentro de nossos limites e também, quando podemos também nos autodefender. E eu posso estar com ele 23% como regular. Posso dar como regular. Porque seria injusto que estivesse trabalhando no município e deixasse o município por completo abandonado. Nós sabemos que o município tem muita coisa aí que eu não entendo por que o município está assim. Questão da limpeza. Você encontra uma folga totalmente transformada. Quando o ex-prefeito Totônio deixou, a partir do domingo a cidade estava perfeita. Depois da segunda-feira eu percebi isso, e eu acredito que uma boa parte da população também percebeu isso. Eu, sinceramente, eu achava que o prefeito Patriota ia dar um avanço, porque se encontrou uma prefeitura sadia, tranquila, como o ex-prefeito aqui disse, eu gostaria até, Nil Júnior, que você amanhã perguntasse ao prefeito, já neste ano que está terminando, como ele encontrou o município de Afogados da Ingazeira. Ele encontrou correto, ele encontrou débitos. O que foi que levou ao município estar parado? Porque se eu analisar a gestão do outro prefeito, Totônio, com ele, eu vou dizer que o outro teve um avanço. Não sei se é porque está no segundo mandato, mas gostaria muito de saber, não só eu, mas é uma obrigação do gestor informar o recurso que entra no município, como ele está sendo aplicado. Porque eu chegar aqui e disse, olha, eu furei um poço. Furou. E cadê o papelzinho para mostrar onde gastou? Só é você chegar numa emissora que fez isso, não. Gastei isso, tá as contas aqui para a sociedade ver. E contas são para ser questionadas. E dizer, não, realmente o prefeito gastou, foi correto os gastos ou foi incorreto. Mas eu só posso dizer se foi correto ou incorreto, eu analisando papéis. Eu não analisando, eu não posso dizer. Eu vou ficar esperando sempre informações para que eu possa construir o meu raciocínio e fundamentar em qualquer decisão. Então, eu estava fazendo uma pesquisa, resíduos sólidos. Olha, eu posso entender que está dentro do aterro sanitário. Afogados da Ingazeira recebeu quase 500 mil na gestão passada. Onde esses dinheiro, esses recursos foram aplicados? Tem uma lei que diz que os aterros sanitários devem ser eliminados a partir de janeiro de 2014. Mas já vi uma nota aí que foi prorrogado. Afogados comprou alguma propriedade para isso, tinha um consórcio contra o município, que eu, se não me falha a memória, eu já vi o prefeito, o ex-prefeito aqui, falando sobre esse consórcio, alguma coisa, não entendo bem, né? Saneamento global em Afogados da Ingazeira. Está começando pelos bairros. Eu sei que precisa daquela bagaceira, mas será se é justo você abrir as ruas, colocar a tubulação e deixar aberta, esperando a chuva chegar? Ou porque eu não entendo, não sou engenheiro, infelizmente não sou, né? Mas não poderia ser tudo, porque terminaria sem saber de nada. Mas por que não cava e não tampa e vão cobrindo aquilo? Cabe o município, porque indiretamente administra isso também, porque isso está dentro do nosso território, saber por que isso. E se esse recurso não vir por completo? Como ficará os bairros de Afogados? Vão arrancar a tubulação de novo e colocar outras, como fizeram isso na Rua Nova? Dinheiro perdido, dinheiro do povo. Polo Moveleiro, construído com dinheiro, com os recursos federais, por que não funciona? O Matador, teve aquela polêmica na Câmara, não foi isso, Pedro? Você votou a favor do... Votou? Mas não saiu ainda não. Por que não funciona? Outra coisa, a oposição é exatamente isso, é para fazer as críticas construtivas está lá na Constituição, direito da minoria. Já imaginou se não tivesse ninguém para dizer nada? Todo mundo ia engolir o cururu. Não. Vamos fazer as críticas, vamos cobrar com respeito e receber também as respostas com respeito. Porque a prefeitura não é do PSB, não é da Frente Popular, a prefeitura é de todos nós. Amanhã poderemos estar lá, talvez demore, e talvez seja mais rápido do que a gente imagina. E eles vão cobrar isso quando a União pelo Povo, junto com o PT, junto com o PROS, estiver lá, né? Vai cobrar. Então, minhas palavras, era isso. Eu considero aqui 70% avaliação pessoal normal, mas se você olhar, fazer um estudo detalhado, né, de bom 45%, a população pode achar, mas tem outros fatores também que contribuem para o 70%, eu posso também estar dentro desse 70%, mas estou intrinsecamente dentro dos 23% como regular.
Vamos ouvir o blogueiro Júnior Fiva, que está por telefone. Júnior, qual a sua pergunta, amigo? Bom dia. Alô, Júnior? Agora estou lhe ouvindo, pode falar, amigo.
Bom dia, Júnior. Bom dia, Michele, Tito. Presidente do PT, meu amigo particular, Jair Almeida. Meu amigo de infância, Ivanito Valeriano, Reginaldo Renígio. Desejar, primeiramente, antes de perguntar, bem rapidinho, um ano novo de realizações e de sucesso para todos. A minha pergunta para o Ivanito Bugais, presidente do PSDB. Mas é o seguinte, qual a possibilidade quase completa do PSDB estadual fazer parte do governo Eduardo Campos? Eu queria saber como fica dessa situação o diretório municipal. Se acompanha, se vai aderir ao governo Eduardo Campos? Então, como fica a situação? Vai continuar
após isso. Ok, ficou claro aí. Quer saber, o PSDB em nível estadual pode apoiar Eduardo Campos e quer saber como é que fica a posição de vocês aqui.
Certo. Bom dia, Júnior. Somos mesmo um amigo de infância, né? De muito tempo, mais de 40 anos. Para você, para sua mãe, Dona Beta, para todos os seus familiares. Veja só, eu, PSDB, eu tenho muito a agradecer ao PSDB por ter nos confiado todo esse tempo o partido. Eu já disse aqui, em outro momento, que eu já tinha três candidatos firmes. O Aécio, o Sérgio Guerra, por tudo que fez aqui, por Dona Giza, pela campanha. E a deputada Terezinha Nunes, porque essa também tem nos ajudado bastante aqui em Afogados da Engazeira, e também, por outro lado, por uma questão de partido, também teria outros candidatos, mas decidi ajudá-la. Eu, não o PSDB por completo, mas a minha pessoa no que eu puder fazer. Com relação ao PSDB, nada ainda foi definido. Né? Nada ainda foi definido. Até o prefeito Elias Gomes já tinha declarado que ia apoiar o Bezerra Coelho, de Petrolina. E Sérgio Guerra disse que era uma decisão do prefeito e o PSDB ainda não tinha nada decidido. Eu gostaria de dizer o seguinte: se o PSDB tiver um candidato puro, natural, aí sim, aí eu estou com o candidato do PSDB. Não há nenhuma dúvida disso. Se o PSDB marchar com o PSB, eu irei analisar essa situação, mas quem vai definir com quem eu irei ficar para governador, se o PSDB não tiver um candidato natural, será a União pelo Povo. Eu não irei deixar de seguir meus amigos que fazem política há muito tempo para seguir a decisão de um partido, de um candidato, que houve dificuldades aqui no município com a União pelo Povo, inclusive deixou constrangido a gente e muito mais magoado a ex-prefeito Dona Giza.
Paulo Roberto está parabenizando Jair e Ivanildo. Josenildo Feitosa pergunta para Jair. Jair, se você chegar à prefeitura um dia, não vai fazer festa, não? Não vai trazer boas atrações? Você se apega muito a essas coisas para criticar, está dizendo aqui Josenildo. O que é que você diz a ele?
Bem, Josenildo, é uma coisa simples, certo? E que acontece no dia a dia da gente. A gente, quando está folgado, quando o dinheiro está sobrando, né, tem aniversaria, faz festa. Né? Faz festa, convida muita gente, faz uma festa grande. Quando os tempos não são bons, né, que as vacas magras, como é a situação que a gente está vivendo agora, né, se não se tem dinheiro, se reclama de queda de FPM, que não tem dinheiro para pagar a professor, que não tem dinheiro para pagar aos servidores, Então, como fazer festa? É uma contradição muito grande, né? Eu não conheço ninguém que, certo, em sã consciência, esteja apertado, né, e faça uma grande festa demonstrando que o dinheiro está sobrando. Então, a gente tem que fazer na prefeitura do mesmo jeito que a gente faz em casa, né? Da mesma forma como a gente administra as nossas finanças, administrar também as finanças que não são nossas, que são do povo, né? É claro que festa é bom, que ajuda a ganhar índice de aprovações que nem esses aí, mas trazem resultados, certo, muito ruins para aqueles que não têm nada a ver com isso. Pergunte a um professor, pergunte a um servidor público se ele prefere a festa ou o aumento do seu salário. Né? Pergunta ao agricultor que está passando por uma situação de crise, como eu vi aqui, certo, na passeata, né, que teve em Afogados da Ingazeira, uma pessoa botou um cartaz: eu troco o show de Amado Batista por uma lata d'água, por um carro-pipa. Certo? Então a situação é colocada dessa forma, e a gente não pode fugir desse debate. Eu não posso dizer que está faltando dinheiro, que o município está em situação de emergência, que não tem dinheiro para isso, aquilo, outro, e no entanto eu fazia uma festa grande. Certo? Então, da mesma forma, a gente vai, chegando à prefeitura, fazer de acordo com as necessidades. Se tem dinheiro, faz uma festa grande, se não tem, certo, não faz festa. E a festa que tem que ser feita é a festa da democracia, do respeito, principalmente àqueles que mais precisam. Certo? E festa não enche barriga de ninguém. O que enche barriga, certo, é salário no bolso, é o dinheiro, certo, que ajuda você a fazer a feira no seu dia a dia. Então a nossa preocupação primeira vai ser com as pessoas, para depois pensar em eventos festivos, caso não tenha condições.
Voltamos aqui com Ivanildo Valeriano e Jair Almeida. A produção já pode ir ligando para mais um blogueiro, para mais uma pergunta. Luciano Carvalho, dizendo que Jair não fez nada por Afogados e critica quem faz. E que deixa para criticar quando ocupar alguma função. O que, é que você diz para Luciano?
Eu já disse aqui em outras...
E a Maria Imaculada, deixa eu ir logo no balaio, que a Maria Imaculada está dizendo: Jair, você não encontra uma obra para elogiar a patriota, só critica.
Eu já elogiei a obra de marketing do governo, não escutaram não. E a questão de fazer, eu já disse que eu tenho várias ações prestadas, né? Aqui a Afogada da Ingazeira. Agora, nunca fui prefeito para poder se comparar, né, a quem está na gestão de prefeito. Um dia a gente vai ser aí, a gente vai fazer essa comparação sem problema nenhum. Outra coisa, Nilgino, é que muita gente também está me ligando aqui para dizer que ainda tem mais coisa para dizer que não está funcionando, como por exemplo as quadras, né? O governo federal implantou aí várias quadras em Afogados e muitas delas estão abandonadas, né? Um amigo de Ola lembrou aí o Curral do Gado, que disse que até já tem capim, né, para os bois comer. E não é porque compraram e implantaram com capim, não. É porque dura muito tempo sem, certo, fazer nada. Depois dessa chuva, já tem até capim no curral do gado. E muita gente, certo, questiona várias obras. Aí eu vejo aí também as pessoas dizendo em relação à questão do Laura Ramos, né? Várias pessoas já postaram fotos, mandaram para mim. A gente vê uma situação e ninguém diz nada, né? Por que essas casas não saem? O que é que está acontecendo? Qual é a empresa que vem construindo tudo isso? E o que eu acho interessante, né, Júnior, é que a nossa cidade durante muito tempo teve essa marca, e eu acredito que ela era assim mesmo, uma cidade muito politizada, né, e a Frente Popular vem destruindo isso, né, quando passa por uma situação dessa de processo, né, vários crimes cometidos durante a campanha para ganhar a eleição, e não sou eu que estou dizendo não, certo? É o Ministério Público, através da doutora Ana Clésia, agora recentemente através do doutor Oscar, e a Justiça também através, né, da juíza doutora Conceição, né, que é incrível, certo? Ao mesmo tempo inaceitável que a Frente Popular, só no bairro da Ponte, tenha visitado mais de 200 famílias, que somando a quantidade de eleitores, foram mais de 1.000 eleitores, aos quais foi oferecido dinheiro, colete cirúrgico, tijolo, telha, cimento, bujão, construção de laje, R$ 1.000 para pagamento de dívida, detetização, enxoval de crianças, poste de energia, passagem, cota de combustível, 8.000 tijolos, etc. E aí eu quero deixar bem claro aqui para os ouvintes, né, que estas informações que eu estou repassando aqui são públicas, né, e estão no processo de investigação da Polícia Federal, que caçou o atual prefeito patriota. Será que toda esta ação da pasta vermelha, como foi conhecido esse crime eleitoral, foi uma ação isolada de Janaína ou foi uma ação conjunta da Frente Popular? Será que existiu pasta vermelha só no bairro da Ponte ou também existiu pasta vermelha em outros bairros e na zona rural? Será que o processo da faixa vermelha não é a prova de que Afogados também existe o mensalão do PSB e da Frente Popular? Um eleitor da Frente Popular me disse recentemente, Júnior, que compara certo, o governo patriota a um governo certo, de império. Né? Ele não cria respeito, ele se impõe através da força e do medo. E eu concordo. Né? Quantas pessoas sabem de tudo isso que eu digo aqui, publicamente, na rádio, e falam nos bastidores, mas têm medo de dizer publicamente. E até já tentaram me calar quando o PSB de Afogados abriu um processo contra mim, porque eu disse que aqui na Rádio Pajéu, que em Afogados existia o mensalão do PSB. Mas ninguém me cala, pois o mesmo Dom Francisco, que servia de exemplo e referência para o prefeito patriota, também me inspira a dizer a verdade, a condenar a corrupção política que marginaliza e oprime os pobres. E em meus tempos de pastoral da juventude do meio popular, famosa PJMP, escutei muito um canto que dizia: ai de mim se eu não disser a verdade que ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Lembro bem do padre Assis Rocha, né? Muito conhecido aqui da Rádio Pajaú, cantando este hino e fazendo reflexões contrárias às forças do poder e do dinheiro que comandavam politicamente a nossa região, os famosos coronéis dos currais eleitorais. E vejo hoje alguns daqueles que condenavam estas ações se associando ao poder e aplaudindo uma nova maneira de coronelismo existente nos dias de hoje em nossa cidade. Afogados da Ingazeira é um exemplo a não ser seguido. Precisamos nos indignar com os mensalões lá em Brasília, mas também aqui em Afogados. É preciso discutir sem pensar em si próprio, mas com pensamento coletivo e colocando em prática o que Jesus Cristo nos ensinou, os valores evangélicos da honestidade e da verdade. Me sinto bem, muito bem, em estar contribuindo com Afogados, puxando este debate que outros deveriam fazer e não fazem. Se o gigante acordou, né, então acorda, Afogados, que os filhos teus também não fogem à luta. Tenho muita esperança, né, que em 2004 seja um ano realmente onde a verdade, certo? E a esperança vençam o medo. Será também o ano da justiça e da justiça eleitoral. Eu trouxe algo escrito, que eu sabia que o debate ia ser muito corrido e a gente não pode perder tempo, certo, para estar falando aqui.
Ok, já é. Antônia Maria de Serra Verde está na mesma linha do que questionou antes. A Ivani Veras parabenizando Jair pela coragem. César Ramos parabeniza Jair e Ivanildo pelo debate. E acha que já passou da hora de Franklin e Igor se pronunciarem. Olha, César, eu quero dizer aqui que, da nossa parte, a produção está insistentemente tentando ouvi-los. Inclusive, hoje manteve novo contato e eu concordo. Eu acho que, seja qual for a posição, acho que os dois são amadurecidos o suficiente para assumir essa posição publicamente, politicamente também. E a gente está com a sinalização de novo para quinta-feira, porque a gente vem tentando, acho que há um mês mais ou menos, ouvir os dois. A alegação é de que tem a questão da agenda de Franklin, que trabalha fora também. Né? E a gente quer ouvi-los. Então, principalmente as pessoas que estão na expectativa, nós estamos aguardando os vereadores com ansiedade também para ouvi-los e para debater aqui no nosso programa. E quer que você. O Igor está aqui, inclusive hoje, participou do evento do Mototaxista. As ações públicas de Igor e Franklin já sinalizam claramente essa migração, Ivanildo. Inclusive. Os blogs noticiam que essa semana eles podem anunciar. O Igor disse à produção que estão analisando se já vão anunciar publicamente essa posição essa semana ou não. Como é que você vê essa decisão que eles tomaram?
Nil, eu gostaria logo de ratificar aqui o que Jair falou, quando ele falou da pasta vermelha. Eu gostaria aqui de, muito rápido, não quero entrar nesse detalhe, eu vou ter a oportunidade de falar isso no momento certo, na hora certa, né? Terei um tempão para falar tudo, né? Porque eu tenho acompanhado de perto isso. E eu me resguardo, né, no direito de deixar que a própria justiça ela transmita aquilo que seja verdade e que puna os culpados e absolva os inocentes. Certo? Então, eu gostaria de dizer que essa pasta vermelha teve essa... Eu vou fazer rápido, não vou entrar nesse detalhe. Ela foi... Esse veículo foi preso por determinação da promotora, doutora Ana Clésia. e que teve a participação, primeiramente, da Polícia Militar, que a acompanhava ela. Temos também de elogiar o trabalho dessa corporação, fazendo um trabalho imparcial, juntamente com a Polícia Civil, que teve os procedimentos de atuação, né, de inquérito de uma parte na Justiça Estadual. E a Polícia Federal, ela entrou depois, porque ela já estava no município. Como a eleição municipal em todo o Brasil, ela se torna uma jurisdição federal. A juíza aqui, ou um juiz que foi, ele tem a atribuição de um juiz federal, assim como a promotora, a doutora Ana Clésia, ela se porta como uma procuradora da República, né? Por atuar, por ter a instância do Ministério Público aqui, a de Recife e de Brasília. Então, ela se comporta como se fosse a jurisdição de Brasília. Então, o trabalho relevante, importante que ela fez, atuou independentemente de tantos boatos que surgiram. E a Polícia Militar, ela foi importante, que fez essa apreensão por determinação dela, que a polícia não poderia parar todos os carros só por parar. Você teria que denunciar, até um cidadão comum poderia. A Polícia Civil, e através de um pedido da promotoria teria de ser um pedido para que a Polícia Federal investigasse aquele ato. Então, é preciso deixar claro e fazer elogio às três polícias que tanto trabalharam e atuaram de forma conjunta, bonita. E nesse ano, eu gostaria de parabenizar esse trabalho e deve sempre continuar, não só na política, mas dentro dos próprios órgãos públicos e aí onde tem os maiores desvios de recursos nesse país. Eu gostaria de dizer de Frank e Igor, veja só, Pedro Raimundo participou tantas inaugurações com Patriota, que o povo dizia, Pedro virou para Patriota, disse, rapaz, é o jeito de Pedro de ir, Pedro veste uma camisa vermelha, eu visto camisa vermelha, não tem nenhum problema, o meu trabalho lá tem umas faixas vermelhas, porque tu não bota azul, não, aqui não tem um problema de cor não, minha cor é dentro do meu coração. Então, o vereador Igor, Pedro já participou tantas inaugurações com prefeito, nada impede, Pedro nunca teve dificuldade de votar no projeto de Patriota, que seja bom para o município, né? De discutir e ir na casa do prefeito, não tem nenhum problema. O que vale de cada um é suas posições, suas colocações, ser firme, ser coerente. E eu só acredito que o vereador Franklin Nazário e o Igor Mariano, que eles deixem a nossa base, que eles tanto ajudaram a construir, né? Quando os próprios se declararem. Enquanto isso, considero eles da União pelo Povo, né? Não vou estar em jogo porque ex-prefeito falou que assessor de prefeito fulano já está comigo. Não, no dia que eles vierem, Frank e Igor, simplesmente vou respeitar, porque nós temos de respeitar, né, a decisão, e eles devem a resposta aos eleitores que votaram neles, ter um compromisso com eles, né? Então, vamos respeitar a posição deles. Eles são pessoas maduras. Enquanto eles não se declararem, eu considero eles como a União pelo Povo. Eu não posso aqui jogar pedra sem antes. Assim, eu já tinha, coitado de Pedro, se fosse para estar do lado do Totó, ele já estava enterrado. Eu acho que nem os ossos tinham mais dentro do cemitério, né?
O Rafael Silva está lhe perguntando qual a emenda de Sérgio, que emenda Sérgio Guerra já apresentou para Afogados durante esse período de seca? Pelo menos algum poço? Pergunta o Rafael.
Eu pergunto. E da Frente Popular, alguém botou algum projeto? Todo mundo entupido aí. A Compesa aí, a população de Afogados reclamando. E quantas vezes a gerente aí da Compesa, não conheço bem assim, só pelo nome, posso até conhecer, e jogavam a culpa toda em cima da Compesa. Eu sei que a Compesa, em alguns pontos, sem dificuldade. Mas se a coisa fosse boa, se tivesse algo em todo canto, todo governador, prefeito, estava se apresentando aí, colocando como bom, aí jogar a culpa na Compesa. Certo? Mas quando a criança está sadia, tranquila, aí aparece o pai. Você viu o governador se lamentando, correndo, ou você viu o Eduardo Campos correndo atrás de fazer uma chapa para sair presidente? É preciso ver isso.
Vamos mais aqui. O blogueiro está na linha, Michele? Itamar está aguardando, né? É Itamar que vai falar. Itamar, sua pergunta.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Bom dia, Michele, ao Tito. A pergunta dirigida a Ivanildo seria o seguinte. O Igor Sá, caso o Igor Sá realmente migre para a base do prefeito José Patriota, como fica a situação de Ivanildo? Qual a análise dele em relação a isso? E se ele não teme, o próprio Igor levar consigo o partido. Haja vista, hoje havia esse alinhamento do PSDB com o PSB a nível estadual. Essa seria a pergunta ao Ivanildo Valeriano, que eu acredito que o Igor já esteja com os dois pés dentro do governo. Amanhã deverá haver esse anúncio, tanto do Igor como do Franklin. A imprensa, haverá uma coletiva, eu acredito que deverá haver essa coletiva, para o anúncio dos dois vereadores que deixam a base da União pelo Povo, a oposição, e passa a compor o grupo da Frente Popular de Afogados. O Jair Almeida, a pergunta seria o seguinte: essa integração, essa adesão do PT, essa vinda, essa migração da sair da área, da linha de independência e vir para compor com a União pelo Povo, isso não seria o fim de um projeto político do PT de governar Afogados? Isso porque, se no futuro o nome do Jair não for discutido dentro do conjunto da União pelo Povo, como é que vai ficar a situação de Jair do PT, que por muito tempo trouxe aí, tinha esse projeto de governar Afogados, de ter novamente esse projeto majoritário? E nesse caso fica aí o PSOL também fazendo a terceira via em Afogados. Eu só queria saber do Jair o que ele tem a dizer em relação a esse projeto, que era do PT, que estava sempre na linha de independência, que tinha o projeto de ir para a majoritária, caso não vá para compor essa chapa pela União pelo Povo, o que é que ele tem a dizer, e também o Ivanildo Gás. Obrigado, Nilson.
Obrigado, Tamar. Começando pelo Jair. Jair.
Bem, Tamar, a gente continua, né, com o nosso projeto, não existiu adesão, né? Existe aí uma discussão definida em relação a três pontos específicos. Essa decisão não é a decisão de Jair individualmente, mas do Partido dos Trabalhadores, né? Estamos aqui, inclusive, com o novo vice-presidente do PT aqui acompanhando, né, toda essa discussão, e nada mais natural, certo? Essa discussão que a gente já vem sendo oposição junto com a União pelo Povo desde do momento que a gente tinha dois vereadores na Câmara, né? Quando a Joana e o Renan eram vereadores, que a gente já fazia essa oposição, né? E aí nós estamos aprofundando esse debate para que no futuro, caso haja essa discussão, a gente não tenha nenhuma dificuldade de fazer aliança, porque não fizemos a aliança, certo, na eleição passada, porque em momento nenhum tivemos essa aproximação. Então esse é o momento de criar essa aproximação. Se vai acontecer essa aliança a nível municipal, para uma eleição municipal, que eu acredito que aconteça ainda em 2014, certo? Isso aí é uma discussão futura. No momento, o PT está discutindo com a União pelo Povo o palanque da presidente Dilma Rousseff aqui em Afogados. Esse é o pontapé inicial e a prioridade do Partido dos Trabalhadores em Afogados da Engazeira, em Pernambuco e no Brasil. E junto com a União pelo Povo, a gente vai, certo, possivelmente marchar junto com esse palanque.
Ivanildo.
Com relação à questão de Igor, eu sou o presidente do PSDB constitucionalmente até 2015. Né? Eu vi aí deputados do PT sair para o PSB, não vi questão nenhuma dos partidos estar tomando um mandato de ninguém. Né? Aconteceu aqui em Pernambuco. O Igor, eu posso ser presidente, posso sair a qualquer momento, me tirarem, e eu tenho de estar com os pés no chão, sabendo que eu posso perder. Eu só não vou perder uma coisa. Só se Deus tiver meus filhos, minha casa, né? Minha esposa. Agora, o partido pode tomar a qualquer momento. E Igor saindo, é uma decisão dele, né? Se ele vai sair do partido, eu não faço trabalho de vingança. Eu acho que eu defendo muito da justiça do dia e do destino. E o Igor saindo é um direito que assista a ele, como Pedro Raimundo saiu, né? Para um PROS, que sabia que o PPS tinha tendência de apoiar Eduardo, e ele não tinha nenhuma admiração pelo governador Eduardo Campos. E ele está aqui. E isso aí, uma decisão dele, uma decisão madura, né, construtiva. Não sou dono do partido. Algumas pessoas que tiverem interesse devem ir. Agora, para Ivanil estar botando fogo isso, não. O que a gente tem de entender é as situações das pessoas também, né? Cada um tem uma dificuldade. E a questão do PT, ela é ela é ampla. Assim como outros vereadores que possam também se juntar com a União pelo Povo, vai discutir também um projeto com a União pelo Povo, já numa eleição próxima, breve. Né? Então não tem um nome certo. Agora, nós temos a União pelo Povo, essa construção da Dona Giza, essa sim, essa nós não podemos abrir de mão dessa estrutura, dessa base de luta, de continuidade. Os outros vêm conosco construir mais ainda, sim, deve vir e são aceitos.
Rapidinho, quero agradecer a vocês, estamos já na reta final, desejar um feliz ano novo, dizer que em 2014, como foi 2013, nós vamos conversar muito sobre os rumos de Afogados, e claro que a oposição vai ter seu espaço dentro desse espaço, desse fórum de debates democrático que é o nosso programa. Jair, muito obrigado.
Júnior, eu quero agradecer a Rádio Pajaú. Agora, antes, eu queria aqui deixar uma pergunta, né, um questionamento para o prefeito, que vai vir amanhã aqui para o debate. E levando em consideração, Júnior, principalmente a questão do FPM, que se discute muito a queda do FPM, eu fiz uma pesquisa aqui e a Afogados em Gazeira recebeu esse ano, em comparação com 2012, mais de R$1 milhão, né, R$1 milhão a mais, certo? E a pergunta vai também nesse campo financeiro, né? Quero deixar essa pergunta para o prefeito responder amanhã, né? A lei de responsabilidade fiscal diz que a prefeitura pode gastar até 54%, né, de suas receitas com o pagamento dos funcionários. A prefeitura não paga o salário mínimo como salário base aos seus funcionários, alegando a falta de recursos e a lei de responsabilidade fiscal. Então eu pergunto, quanto por cento a prefeitura de Afogados da Engazeira usa hoje para pagar seus funcionários? Falta dinheiro ou vontade política?
Ivanildo, eu quero aqui dar um feliz ano novo, que a Rádio Pajaú ela permaneça, né, levando, abrindo os canais para a sociedade de Afogados da região, para que eles possam postular seus direitos, reclamar suas necessidades, seu sofrimento, porque a gente sabe que nesse país que é uma coisa estranha. A imprensa é quem tem denunciado, né? E tem se colocado muito à frente da justiça do que o Ministério Público, porque é um canal que a sociedade expressa seus desejos. E através dessas denúncias nos meios de comunicação, as autoridades tomam conhecimento quando querem. Mas, primeiramente, as emissoras têm levado ao povo a sua insatisfação de tantas coisas injustas que acontecem com ela. Quero aqui, em seu nome, todos os funcionários, o padre José Nildo, que preside, né, essa emissora, e que estou sempre aberto, dentro das minhas possibilidades de vir, e ao nosso escorregionário aqui de Afogados, da região, e todos os amigos, um bom 2014.
Final do debate de hoje, amanhã o prefeito José Patriota é nosso convidado.